No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Marisa Stedley, que é diretora da FETEC Paraná, Federação dos Trabalhadores das Empresas de Crédito do Paraná. Nós vamos conversar com a Marisa por conta dos riscos e das ameaças que são colocadas nesse período pré-eleição de certos candidatos que propõem a privatização dos bancos públicos. A Marisa, ela era funcionária do Banco do Estado do Paraná, o Banestado do Paraná, que foi privatizado há 18 anos. Para a gente ter uma ideia do que foi essa privatização do Banco do Estado do Paraná e se ela foi benéfica ou não, a gente conversa agora com a Marisa Stedley. Muito obrigado pela tua atenção, Marisa. 18 anos após a privatização do Banco do Estado do Paraná, essa ação, ela trouxe algum benefício para o Estado?
Essa ação da privatização do Banestado não melhorou em nada a situação do Estado, muito pelo contrário. O banco, na época, ele tinha muitos créditos que não foram liquidados por parte dos clientes. Muitas empresas fictícias tomavam dinheiro emprestado e depois não havia mais as garantias. E isso tudo foi colocado para o saneamento do banco. O banco tomou dinheiro, o governo do Estado do Paraná tomou dinheiro emprestado da União para fazer frente a esses custos, a esses créditos irrecuperáveis. E com isso, o banco foi saneado dessas contas e posto para privatização. Imediatamente, após a aprovação da lei na Assembleia Legislativa, já houve uma redução de cerca de 5.000 trabalhadores por meio do plano de demissão voluntária, que na verdade não era muito voluntária, tendo em vista que as pessoas se sentiam pressionadas a entrar no plano, porque suas agências, onde os seus locais de trabalho seriam extintos. E na sequência, quando foi privatizado, né, quando foi, que os bancos foram se qualificando, os bancos privados foram se qualificando para fazer a compra, ele já havia cerca de 7 mil funcionários, de 12.800 passou para 7.300 funcionários. E com isso, né, já havia uma dificuldade muito grande e o Banco Itaú acabou comprando. Para você ter uma ideia, o Banco Itaú, ele só em créditos tributários, ele teve uma vantagem de 1.600 bilhões, que foi quase que o mesmo valor colocado na compra do banco.
Ou seja, trocou então, 6 por meia dúzia, né?
Mas... exatamente. O Banco Itaú levou uma vantagem muito grande na ocasião, porque o que, que é esse crédito tributário? Quando uma pessoa ela faz um investimento ou faz uma operação bancária, a instituição financeira ela deve recolher os tributos sobre isso. Então, o que, que acontecia? Quando a operação era liquidada, revertia o caixa do banco. O Banco Itaú, ele conseguiu utilizar esses créditos tributários na medida depois que ele tinha outras operações e que isso foi né, se solucionando. Então, para o caixa do Estado, não trouxe vantagem, só desvantagem, porque daí o governo do Estado tinha que pagar essa dívida com a União. E é uma dívida impagável, né, que foi feita por 20 anos, entregou todas as agências bancárias, entregou uma carteira de cerca de 550 mil contas, né? E uma rede de agências que além do Estado, também atingiu o Brasil todo.
Pois
então, com isso, dá para perceber que houve mais desvantagens do que vantagens.
Quer dizer, financeiramente, a privatização do Banco do Estado do Paraná não trouxe nenhum benefício para o Estado. Agora, do ponto de vista da função social do banco, o banco estava presente, eu imagino que em pequenas cidades de todo o interior do Estado do Paraná. Após a privatização e a venda para o Itaú, muitas dessas agências foram fechadas?
Sim, olha só, né, o Paraná tem cerca de 399 municípios. Desses 399 municípios, em 160 deles só havia agência do Banestado. Então, por essa informação, você pode perceber que essas agências, elas cumpriam um papel social. E esse papel social, ele acabou com o tempo não sendo mais cumprido. Por quê? Houve um período em que o Banco Itaú tinha que manter a agência pioneira nessas localidades, mas esse período já passou. E aí, essas agências tendo, não tendo a lucratividade que eles esperavam, essas agências acabaram sendo fechadas. E essa população, que muitas vezes usava a gente para sacar a aposentadoria, fazer uma poupancinha pequena, né, um crédito, essas pessoas tiveram que ir para outras cidades para fazer esse tipo de operação. Ou usar o banco postal, outro tipo de banco, né, que acabaram surgindo nesse período. Mas, na verdade, na minha opinião, a privatização do banco, ela escondeu operações fraudulentas que até hoje, né, ninguém pagou por isso.
Quem pagou por isso foram os funcionários. Quantos funcionários ainda são remanescentes da época do Banco do Estado do Paraná?
São cerca de 500 funcionários que ainda mantêm um vínculo, né? Funcionários que por algum motivo, ou por uma instabilidade fiscal, ou por uma instabilidade de problemas de saúde, né? Que a pessoa não pode ser demitida, né? Ou que já possuía uma certa garantia de pré-aposentadoria. Então, essas pessoas ainda se mantiveram.
Daqueles 12 mil iniciais, apenas 500?
Exato. Foram sendo substituídos por outros funcionários, foram sendo demitidos. Então, para o trabalhador do Banco Público, só houve aspectos negativos.
Bom, pelo que você está falando, aspectos positivos só para quem comprou o banco, né? Porque a população do estado do Paraná perdeu sua rede de agências, o estado do Paraná não conseguiu acrescentar nem um centavo ao seu patrimônio pela venda do banco do estado do Paraná, e os funcionários perderam seus postos de trabalho. Isso pode ser um alerta para aqueles que desejam fazer a privatização dos dois maiores bancos públicos brasileiros, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O que aconteceu com o Banco do Estado do Paraná pode se repetir em grande escala com a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, na tua opinião, Marisa?
Olha, na minha opinião, as propostas de determinado candidato são muito óbvias, são propostas definitivamente pela privatização dessas instituições. O candidato em questão, né, o Jair Bolsonaro, ele fala no seu programa, fala textualmente que é a privatização de todas as empresas públicas. E isso foi o Banco do Brasil e a Caixa. Essas duas instituições que foram usadas de forma para controlar a taxa de juros durante o governo Dilma, elas estão à mercê do mercado, da vontade de chamar de mercado. E com a privatização dessas instituições, o sistema financeiro nacional vai ser ainda mais concentrado na mão de poucos bancos. Então, e não há nenhuma garantia de que os funcionários serão poupados. Então, o que nós temos é que realmente a proposta de privatização dessas instituições, além dos prejuízos diretos dos funcionários, também entrarão prejuízos enormes para a população, porque a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é quem custeia os programas habitacionais no Brasil. E isso a juros baixos, né, e subsidiados. E isso não vai ser mais possível. O Banco do Brasil é quem custeia a agricultura no país. E com isso, com uma proposta de privatização, principalmente a agricultura familiar vai ser muito prejudicada, e é a agricultura familiar que sustenta, né, as mesas brasileiras.
Quero agradecer aqui a Marisa Stedley, que é diretora da FETEC Paraná, a Federação dos Trabalhadores das Empresas de Crédito do Estado do Paraná, falando sobre as consequências da privatização do Banestado e como esse risco pode se tornar uma realidade na eventualidade de uma privatização dos dois principais bancos públicos do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Marisa, muito obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de relembrar esse papo.
Marisa Stedley, aqui no Jornal Brasil Atual.